out of jail. The prison band was there, they began to wait. Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop. E hoje é dia de falar sobre tira casaca, põe casaca, tira casaca, põe casaca.
Aqui é o Daniel e só quero dizer que uma frase do grande mestre Miyagi: mestre sempre tem razão.
É isso aí, eu sou o Quincas, o misantropo camarada. E a minha frase de mestre é: passado é história, o futuro é uma dúvida e presente é uma dádiva.
Muito bem, hoje vamos falar sobre eles que são tão fortes, sábios, poderosos, às vezes carismáticos e às vezes úteis. Hoje vamos falar sobre os grandes mestres da cultura pop depois da vinheta.
Bug Play.
Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois.
Quincas, como vamos começar essa história aí?
Cara, a gente pode começando a falar dos mestres, os mais clássicos, né? Acho que o primeiro que eu posso falar aqui, como eu sendo o mais velho, né? Posso falar aqui do Dom, eu não vou lembrar o nome inteiro dele, mas é o Ramirez, o mestre do MacLeod lá em Highlander, né?
Porra, sim.
Que foi interpretado pelo Sean Connery. Sean Connery, dos atores que teve um auge muito, muito longevo, né? É um cara que desde os anos 60 estava no auge. E o Ramirez, cara, é o melhor, se não o melhor mesmo personagem daquele filme, né? Assim, Christopher Lambert é legal, mas quem salva o filme é o Sean Connery. Ele que ensina o John McCloud lá o que é ser um Highlander, o que é ser um imortal, como que funcionam os poderes. E ensina ele a lutar direito, né? Porque até então ele era só um maluco com uma espada aí que ia pra cima que nem um doido. Aí o Ramirez ensinou ele a duelar, porque o Ramirez era um espanhol, né?
Querendo ou não, ele mostrou a sutileza, né? Porque ele ia com tanta força. Não, cara, isso aqui não é uma parada de força, isso aqui é mental, caralho.
Sim, pô, o Ramirez ele usava uma Claymore, né? Que é, aliás, eu falei um espanhol, mas ele é um escocês, né? Que as espadas Claymore são escocesas. Pra quem não sabe o que é uma Claymore, é aquela espada que tem a proteção pras mãos.
Aquele redondinho, né? Antes de chegar no...
Isso, exatamente. Que mais tarde a França veio utilizar, né? Com os floretes, mas a Claymore já era utilizado ali pelos escoceses.
Pô, é muito interessante. Cara, se falar do Sean Connery, de como ele acaba sendo importante tanto para continuação de uma história, como ele rapidamente se integra a quem tá com o papel de protagonista, etc. Em episódios anteriores, a gente já falou aqui do Indiana Jones, né? Pô, e nesse filme, cara, ele realmente ele cai como uma luva, porque ele tem aquela pegada meio sarcástica, ele tem aquela pegada... Você olha pra cara dele e você vê que ele é um puta do mestre, mas que ele tá todo o tempo ali, sem aquela áurea toda que geralmente envolve o mestre, né? E ele tá ali,
sim,
tipo...
Ele é sacana.
Essa é a parada, entendeu? Porra.
Ele não tem aquela seriedade no mestre, ele é sacana. A seriedade que ele mostra pra gente é quando o cara lá, o vilão, ele mata o Ramirez, que ele se sacrifica pra salvar o MacLeod. Você vê, toda cara não é um mestre convencional, né? Porque ele brinca, ele tira sarro da cara do MacLeod e tal. Eu acho foda naquela hora que ele fala lá, quando ele vai ensinar que os Highlanders não precisam respirar, né? Ele amarra as pedras na perna do cara e joga ele no rio. Aí ele, mas eu vou morrer, tu não precisa respirar, porra, tu é imortal. Aí ele fica lá embaixo se afogando, de repente ele, porra, não precisa respirar, cara. Então assim, o cara que ele não é o mestre convencional. O Daniel falou aí do Miyagi. O Miyagi ele faz uma coisa parecida, só que ele tá ensinando ali, quer dizer, ele tá um trabalho escravo ali, mas ele tá ensinando.
E tá juntando as
técnica,
duas coisas, né?
Pois é, tá aproveitando, né? Já que não
é
vai
um
pagar mesmo.
É útil ou agradável.
Isso.
Exatamente, porque muita gente não sabe, mas na verdade o Daniel San pagou pelo treinamento dele, né?
E pagou da pior forma possível.
Pois é tipo, no restaurante não paga, tem que lavar a louça. Então foi isso que o Daniel San fez, né? Mas o Ramirez, ele é um cara que ele ensina de uma forma bruta. Toma aqui, vai lá e faz. Ah, vou te ensinar a nadar. Então joga na água. Não, não vai ensinar abraçada, não vai ensinar os estilos. Só joga na água, se sobreviver, a gente faz outro.
Eu queria falar que, tipo, como a gente começou já com esses mais antigos, a gente percebe que tem um em comum, né? É sempre um velhinho, meio safo, que tá entre, tipo, bem bem próximo do tênue do errado, entendeu? Então, tipo, ele tem a sagacidade, entendeu? E isso faz dele ser uma pessoa mais sábia e ser o mestre, né? Ele vai ensinar várias coisas, além de, tipo, não só o certo, até porque boa parte dos que a gente acabou vindo com o decorrer do que a gente foi crescendo, né? Como a gente vai falar mais daqui pra frente, é sempre um velhinho meio safo.
Isso. De certa forma, o Ramírez era um velho safo, né? Já tinha, tipo, 300 anos já.
Pô, mas é muito engraçado como o Sean Connery, ele abraça o personagem a ponto de vários momentos, ele chegar a olhar pro olho do cara, entendeu? Tipo assim, olha, eu tô te ensinando, mas entenda que isso aqui não é por maldade, isso aqui vai te fazer de cara melhor a partir disso. Foda-se, entendeu? Sim. E eu tenho que fazer isso. Isso, você percebe no olhar do cara, e quando ele faz isso com o olhar, é possível não tecer elogios a um cara desse, né?
Já tá meio caminho andado, então vamos falar do Mestre Miyagi. Uma frase que tem aqui dele é: não existe mau aluno, só mau professor. Professor diz aluno, aluno faz. O Miyagi, depois de 3 carros, 2 cercas e uma casa mais ajeitada, o Daniel-san recebeu uma faixa preta.
A sorte do Daniel-san que o Mestre Miyagi não tinha um terreno baldio, né?
Senão, assinar a carteira que é bom, o Mestre Miyagi não vai, né?
Cara, se engana que, pelo fato dele ser velhinho, aquele jardim dele bonito deve ter sido mais ou menos uns 10 alunos ali, entendeu?
E isso o Daniel não aprendeu nada com ele, né?
É uma profissão, pô. Ele começou a trabalhar com carro depois disso.
Pois é, ele virou pilantra.
Ele podia trabalhar como um atleta profissional de karatê, mas não. Houve um erro de cálculo e ele começou a trabalhar com carro.
Ele trabalha junto com aquele pai da Matilda.
Pai da Matilda. É provável. Só que assim, o problema do Daniel Sam é o mesmo do Gohan, né, cara? Ele focou no emprego e parou de treinar.
Transformou no Oka Rolling.
Pois é.
O treinamento do Daniel Sam tem essa parada que no início parece que ele tá só fazendo o Daniel de escravo, né? Mas
e
tem
depois você
uma
tem a certeza, né?
Depois que você tem a certeza, tu sabe que ele uniu o útil ao agradável, e a gente tem essa percepção que ele fala, né? Que pra filosofia dele, tudo que a gente faz pode ser usado como um golpe de karatê, né? E aí depois ele vai ensinando os golpes e depois tem aquelas cenas icônicas, né, do treinamento. Pra mim, tem várias situações de mestre, né? Mas se tem a parte do treinamento entre esse mestre, esse aluno, aí sim completou essa parceria de mestre, né? Porque algumas vezes na cultura pop a gente só tem aquela figura de autoridade, aquele professor e tudo mais. Do Miyagi não, foi a risca. Ele conheceu, ele ensinou algumas coisas, ensinou a arte marcial, né? Ensinou uma filosofia. E ele colocou o Daniel também mais ou menos num caminho, né? Porque ele tava bem desvirtuado no momento que ele foi encontrado lá.
E ele ensinou, ele chegou um golpe
proibido, né?
Mas vejam bem, ele ensinou o vilão do filme, né? Porque o Daniel Sam, talarico, foi lá, o Johnny, tá? Era o cara que estudava, né? Tinha namorada, treinava, o cara praticava esporte, comia comida saudável. E ele foi lá e foi talaricar a mulher do cara, pô. E nunca, em nenhum momento, falou assim: pô, cara, foi mal, não sabia que ela tinha namorada, desculpa aí. Em nenhum momento ele falou isso, o cara continua investindo na menina.
O Kinkas parece o Barney do How I Met Your Mother, né? Que ele fala que o...
O grande inspirador da série Cobra Kai.
Exatamente.
Ele fala isso, né? O Daniel é o vilão do filme, né? O Thanos.
Exato. Não, mas assim, o Barney, quando a gente analisa, ele tem razão, cara, sabe? Tanto que o Daniel Sunny vence com um golpe proibido, né?
É, ilegal.
Um golpe ilegal, pois é.
O melhor disso tudo é que quando o Mestre Miyagi começa a motivar o Daniel, né? Olha, você vai ter que capinar esse pequeno jardim, você vai... Aí ele fica assim, aí ele vai dar uma outra missão, tipo assim, amanhã vamos fazer a cerquinha aqui. Aí o Daniel fala assim: mas quando é que vai ter o golpe? Aí o Miyagi já meio que saindo assim, né? É verdade, né? Você veio aqui treinar a luta, né? Vai fazendo aí.
O golpe ele já deu. O Miyagi que deu o golpe aí.
O golpe tá aí, cai quem quer, né?
Pois é.
Ele que veio encher minha paciência aqui pra eu treinar ele. Pra não deixar essa vibe cair, né? Já que a gente tá falando de um mestre que tem um senso de humor, né? Meio sádico. Um outro que é meio sem um pingo de piedade no coração, né? Porque ele usa o trabalho à mão escrava. Pô, então, pô, pensei logo dele. Pai Mei, do Kill Bill. Que junta exatamente essas duas paradas, irmão. Ele acabou sendo o mestre, né? Do Bill, que é o grande vilão do filme. Quando a noiva vai buscar auxílio, ele diz assim, então bora lá. Mas tem que ser da forma como eu sou acostumado a fazer essa parada aqui. E é no Penogay. E aí o cara vai lá, porra. É o mestre mais safado do que a gente tem aqui, né? Não?
Fora que o treinamento dele não é de graça nem o do Miyagi não, né, cara? É, eu soube que ele cobra os olhos da cara.
É inquestionável, né? E o cara domina aquilo ali que, pô, como poucos, né? Eu acho que, inclusive, eu acho que ele é o único mestre que é dito no filme todo, né?
É ele mesmo. Então, assim, tem um outro que é o Hantaro Hanzo, né? Mas a gente nunca vê, ele só é citado, a gente nunca vê ele. Nunca viu, ele, né? É o cara lá, que é o dono das espadas lá, Hantaro Hanzo. É outro nome, mas é alguma coisa Hanzo. Hantaro é o Rames.
É, da musiquinha, né?
Mas, porra, ele... Do anime lá do Rabbit.
E ele tem o golpe mais foda de todos os tempos, né? E
porra! É um Pera lá! Não é o golpe mais poderoso de todos os tempos. Mas ele é poderoso. O outro mestre que eu vou falar, ele tem um golpe muito mais poderoso que esse aí.
Ele bate forte, né?
Bate forte, porque esse aí é o dos cinco passos, né?
Cinco pontos que explodem o coração.
Pois é, você morre com cinco passos.
E inclusive, é muito foda quando a noiva encontra o Bill, né? Bora, Bill!
Pois é. Cara, ele faz o melhor monólogo de vilão de um filme. Porque o Tarantino, ele tava no auge, né, cara? Ele faz um monólogo sobre o Superman, cara, que é foda. Eu não lembro se ele chega a falar do Batman, mas ele fala do Superman. Quando o Superman, ele tá de Clark Kent, ele age e se comporta como ele vê os humanos. Como desajeitado, como inexpressivo, como insignificante. Quando ele é o Superman, ele tá de peixe estufado. Quando ele é humano, quando ele tá se fantasiando de humano, ele fica todo Zé Pombão. Então, é assim, é como ele vê a humanidade, né? A humanidade é um monte de Zé Buceta, é isso que ele vê.
Tá errado? Não, mas...
Não tá errado. É por isso que ele não usa máscara.
É por isso que ele não usa máscara, justo. Quem quer me ver, veja, porra. Isso é insignificante, eu nunca vou me pegar.
É só botar uma franjinha, botar um óculos e você não sabe quem é quem agora. Mestre Hugo aí do Kung Fu Panda. É que você falou em golpe poderoso. O golpe poderoso é o golpe do dedo Ushi, cara. Que é o... Ele nem te mata, ele te manda direto pro mundo dos espíritos. É, inclusive, eu acho que foi uma falha do último, do Kung Fu Panda 3, eu acho que a gente não vê o Tai Lung lá no Mundo dos Espíritos. Seria legal. Eu acho que é uma falha ali. Mas o Mestre Hugo, ele é o cara... Ele pega essas essências aí de mestres enigmáticos, né? Inclusive, é ele que escolhe o Po, né? Como novo dragão guerreiro. E ele, não é rei, não. Não tem coincidência, não. Aqui, ó. Se ele apareceu na frente do meu dedo, é ele. E ele faz o melhor discurso, que é aquele sobre o presente, né? Sobre que o passado é história, já foi.
Passado,
o futuro é uma dúvida, incógnita, e o hoje é uma dádiva, por isso que o nome é presente. Eu acho essa frase sensacional, que o Mestre Hugo, porra, a gente não, no primeiro filme a gente não vê ele lutando, a gente vê ele lutando no terceiro, ele, né, que ele tá lutando com... Ele só se deixa ser derrotado porque ele fala, não, de boa, eu confio no dragão guerreiro. Ele faz que nem o Goku, né? Toma aí, Cell, toma uma semente dos deuses aí. Vai lutar com meu filho, tá arrasado, mas toma uma semente dos deuses aí que meu filho vai te detonar.
Ele fala, pega não, uma pega, sementinha, né?
Sim. É, pega meu espírito aí pra ficar mais forte, que o dragão guerreiro vai te derrotar. É isso que acontece, cara. Então o Mestre Hugo, ele é um cara de todos esses mestres, assim. Ele é o cara, inclusive, no universo Kung Fu Panda, ele praticamente inventou o Kung Fu, né?
Ele é uma figura contraditória, né? Porque o personagem dele é uma tartaruga, e praticar uma arte marcial que mostra tanto movimentos rápidos e tudo mais, né? E tem alguma coisa por trás, né? Tem o intuito dele ser mostrado desse jeito.
Você está querendo dizer que tartarugas não podem lutar? Porque elas caem. Não, já abre pro próximo mestre aí, hein?
É. É mostrado, né, brevemente, já no primeiro, que ele enfrentou o Tai Lung, né, e ele tem toda uma filosofia que coisas inevitáveis vão acontecer, mesmo que você acabe fazendo algo de contramedida. A contramedida já seria algo que estaria nos planos, né? Se fosse pra acontecer, então. Não tem, algumas coisas são inevitáveis, né? E tudo mais.
Ele acredita. ele acredita que não existe coincidência, que tudo já está no roteiro, tudo vai acontecer, né? A gente só tem que cumprir o nosso papel, é o que ele acredita, ele tem que cumprir o nosso papel, a gente não pode mudar o destino.
E também o jeito como é que ele se vai, né, que é um porco, saiu da melhor possível, né, que tipo, ele só desaparece e tudo mais e tal.
Sim, sim.
Na altura que o mestre Ogway aparece, a gente já, meio que a gente já conhece o mestre Shifu, né, e a gente já, uhum. já tem um, pô, o Shifu também é foda pra caralho. E aí quando sim. o Ogway aparece, aí você percebe da onde vem a parada foda do Shifu.
Exatamente, porque... ali tem uma sucessão de mestres fodas, né.
Isso que é o bacana. E ele percebe, e assim, a forma como você perceber que a outra pessoa é mais foda que você, você percebe que é o Ogway, é com o Ogway que o Shifu mostra todos os seus medos, aonde ele tem que melhorar e os pontos fracos dele, e pô, isso. E o respeito que ele tem com o Ogway. Tipo assim, porque a gente cansa de ver o cara só porque, pô, tem isso aqui e tal, não respeita ninguém e tal, isso aqui. Pô, mas ele não, cara. Ele baixa a cabeça, ouve, sobretudo, né, o Ogway. Pô, isso daí é muito. Fala muito, cara, dos personagens. Acho muito foda.
Só correndo aqui, Carlos, o vilão do 3 é o Kai, tá? E o Kai, ele já foi um mestre também, né? Junto com o Ogway, né? Uhum. Há, tipo, 200 anos atrás, né?
É, e até no terceiro, o Po já tá, tipo assim, uma outra vibe também, né? Com os pentelinhos dele.
Não, então... no terceiro, o Po se torna mestre.
Pra ver, né? Qualquer um desses desenhos pode ser mestre. Ixi.
Já que a gente está falando de tartarugas que lutam artes marciais, acho que ele podia já aproveitar a deixa, né?
Levanta o mestre.
O mestre Kami.
Tá falando de outras tartarugas.
Eu também achei que ele ia puxar um Splinter.
Eu pensei no mestre Splinter. Kami. Caraca. Interessante. Pô, essa.
É porque ele só usa o casco, pô.
Não, não, mas toda a história dele tem a ver com a tartaruga. Tem a parada do...
Não, é. O kanji dele é o kanji da tartaruga. O estilo dele é o estilo da tartaruga.
O treinamento dele inicial também, né? Tem pois o casco da tartaruga. O fato dele não envelhecer é por causa da água, do não sei do que, da tartaruga, que eu não lembro agora.
A água do saco da tartaruga.
Água do saco. É, pô, o lance dele ser o mestre Kami é porque, assim, tem o Kami e tem o Tsuru, acho que é Tsuru, né? Que é o outro mestre lá, que era... Eles eram os dois discípulos do Mutaito, né? Que era o Tsufu... Não, acho que é... Tsufuru. Quem tá ouvindo aí, me corrige depois. Mas é baseado numa lenda chinesa, né? Da tartaruga e do cisne, né? É uma lenda parecida com a da tartaruga com a lebre, que a gente conhece. Que é a tartaruga se sobressaindo contra um cisne, né? Era só isso, gente. Pode continuar. Mas o Mestre Kami tem o treinamento dele é parecido com o do Miyagi, né? Só que ele é pior do que o Miyagi. Porque o Miyagi faz o treinamento lá no quintal dele, né? O Mestre Kami bota os aprendizes dele pra entregar leite. Pra, fora que quando tem mulher no treinamento, eles ficam de lingerie, né?
Aí era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia falar agora do velhinho tarado.
O velho tarado. Não rola nem assédio ali.
E também tem a parada, né? Tipo assim, dele sempre aparecer como fortão e tal. Ele aparece pra... Cara, vez, né? Todo
velhinho.
Segurando o pauzinho.
Pau na mão.
Com pau na mão. Aí, pô, em determinado momento lá, porque o cara tira a blusa e. Caralho, irmão. O cara tá todo. Não, tá mais
trincado
que o J.K. Simonson.
É o J.K. Simonson treinando pra ser o comissário Gordon. quando eu penso que o cara pagou a academia 6 meses pra ligar o disjuntor, cara. O que ele achou que ia acontecer? Começaram o Gordon a pular os telhados.
Mas eu acho que ele ainda foi mais bem aproveitado naquele filme do Chris Pratt, da Amazon, Guerra do Amanhã. Que ele faz lá um cara lá todo... Acho que ele é militar, ele faz um militar, se eu não tô enganado. E aí, pô, em determinado momento ele vai pegar vai pro combate mano a mano. Caralho, mano, faz todo sentido porque que ele trabalhou tanto ali o mocho. Inclusive, ele aparece boa parte do filme só de camiseta, pô. Que ele faz o pai do Chris Pratt. E ele tá, nesse filme, ele tá a cara do Mestre Kami.
Caraca.
Eu vou mandar aqui o Tio Iron, pra mim, porra.
Puta que pariu, Tio Iron, cara.
Tio Iron, cara. O irmão do Senhor do Fogo Ozai, cara. Pra mim, aquele cara, ele tem as melhores falas para os melhores momentos, cara.
Bicho, pô, é quando... o cara mais sábio de toda a saga Avatar, cara.
De toda a saga.
Tanto o Aang quanto...
Melhor de tudo é que quando a parada tá ruim, que tá todo mundo... Ele olha assim, né? Eu acho que agora é hora do chá, né?
Agora é hora de tomar o chá.
Agora é hora do chá. Foda-se. O Zuko tá perdendo o reino lá e... É, bora tomar o chá, né? Vou fazer o quê, pô? Olha aí a parada, tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho.
Tá pegando fogo, bicho.
Quando o Zuko, lá no início, que ele quer porque quer aprender a utilizar os raios...
O relâmpago, né?
O relâmpago. Ele diz assim, cara, tu tá com muita... Tá com muito sentimento aí que tá te atrapalhando. Aí ele, pô, mas eu preciso e tal. O que você precisa neste momento é acalmar seus sentimentos e tomar um chá. Ah, veio o som de novo com o chá. Porra, aí é foda, bichão. Ele tem... Cara, e a voz dele, eu acho que pelo menos eu só assisti dublado. A voz dele no Brasil era sempre calma, tranquila, nunca sim, desesperada. Cara. Pô, isso era muito foda. E isso deixa dar um up nesse personagem. Porra, muito foda, bicho. Foda demais.
Ele aparece tanto com um personagem bobalhão que dificilmente a gente esquece, né? Consegue lembrar que ele fez parte da Grande Guerra, né? Foi um dos grandes comandantes, né? Ah, e ainda melhor foi descobrir logo já pro final, né? Que ele fazia parte de uma... sociedade secreta que tava lutando contra o próprio irmão dele, né?
Ou essa...
É engraçado que a profecia dizia, né, que o Iroh ele ia transpassar as paredes de Ba Sing Se, né? Então ele achava que ele ia transpassar como invasor, como conquistador. E, na verdade, ele vai como salvador, né? Ele vai com a galera do Lotus Branco lá e ajudam a salvar Ba Sing Se, cumprindo a profecia que tinham falado muito antes. E o lance dele com o Zuko é porque ele perdeu o filho dele na guerra, né, cara? Então, assim, a partir daquele momento que ele perdeu o filho dele, cara, ele olhou pro Mestre do Fogo e falou, não vou mais fazer isso, cara. Eu seguir tuas ordens me custou meu filho e o teu filho vai também morrer por tua causa. Ele escolhe acompanhar o Zul pra orientar o cara, pra ele não fazer a mesma coisa que aconteceu com o filho dele, que o filho dele provavelmente foi na onda do Senhor do Fogo, não ouviu o pai e acabou morrendo, né? E o cara não ia cometer o mesmo erro.
Faz um ótimo papel de mestre. Né?
Ele é dublado pelo Domício Costa, tá?
Domício,
pois é, que é o dublador do Dick Vigarista, do Eustáquio, do Coragem lá, e do prefeito de Townsville, das meninas superpoderosas.
Tem uma cena que eu lembro, que eu acho que é a cena mais foda dele, né? Até porque estava esperando por esse momento, que é aquele quando ele tá preso, e ele finge lá que ele ainda tá descuidado e tudo mais, e...
Porra, que ele fica malhando, bicho.
Ele fica malhando. Pô, aquela cena é muito foda, mano. Tu é doido. E eu tava só esperando o momento dele sair de lá e meter ele a porrada de todo mundo. Porque ele tava muito badass naquela cena.
E assim, como ele prega muito a não violência, conversar e tal, ele é a primeira pessoa que abre os olhos do Zuko. Entendam isso não como algo pejorativo. Mas é ele que abre os olhos do Zuko pra aproximação do Aang. Tipo assim, sim, porra, bicho, ele talvez não seja esse cara todo aí que tu tá querendo matar ele não, velho.
É, Carlos, mas aí é que tá. É, existe também a profecia de que o Zuko, ele ia encontrar o Avatar. O Zuko ia encontrar o Avatar. E o Iroh, já com essa mentalidade de que a gente tem que interpretar essas profecias de várias formas, ele começa a botar na cabeça do Zuko que, olha, de repente o teu destino é encontrar o Avatar, mas não pra ser antagonista, pra ajudar ele, né?
Sim.
E é o que acontece, porque o Avatar, ele tem um momento que ele vai ter que aprender a dobrar fogo. Quem que ensina ele a dobrar fogo? O Zuko. Não dá uma satisfação do roteiro bem escrito? Não dá uma satisfação,
com
né?
Com certeza.
Tipo, olha aí, Warner, contrata essa galera, por favor.
Pelo menos, né?
Pelo menos. Paga uma consultoria pra esse pessoal, pelo menos. Vamos lá pro Mestre Splinter. Agora eu vou me aprofundar. Filho da puta, acabou de falar. Não se aprofunda, aí eu pego e vou me aprofundar. Eu tô
não
falando o Mestre
não,
Splinter.
Se eu vou editar, eu corto.
Pois é, o Mestre.
Pode falar a verdade,
é o Mestre Splinter.
Né?
É o Mestre Splinter das duas versões, tá? O que ele era humano e o que ele era rato. Pronto.
Ele era rato.
O que era rato é original, tá?
Vai, Daniel.
Tem o Dumbledore. O Dumbledore é essa figura de
ficou
autoridade.
Silêncio. Eu não conheço muito do universo do Harry Potter. Não...
Pois é, né?
Aí ficou silêncio.
Vou falar só uma coisa pra aprofundar um pouquinho, né? O Dumbledore, pra quem não conhece, né? Mas é mais pela figura icônica dele, né? Ele como um professor, ele deu algumas pistas pro Harry, né? Até porque ele não tinha uma figura, né, pra quem ele pudesse recorrer de vez em quando, nos momentos difíceis e tudo mais. Então, várias vezes o Dumbledore serviu como um mestre, né? Até porque, tipo, Harry tava numa escola, o que não faltava era professor. Então, em vários momentos a gente viu e teve essa figura tanto de mestre quanto de alguém pra guiar, né, ele, né, em várias situações complicadas que teve.
Então prepara mais uma rodada aí, tá? Morpheus, Matrix, foda demais.
Ele resumiu foda demais.
Beleza. Professor Girafales. Eu posso furar a fila?
Vai, enquanto ele...
Jaga do Thundercat.
Rafik, Rei Leão.
Pô, Rafik, eu queria falar, ó.
Demorou demais.
Eu tô tentando lembrar do... esqueci, não tô conseguindo lembrar agora o nome dele.
Vai dando as pistas aí que a gente descobre.
Dr. Emmett Brown, tá.
Boa. Ó, tá aí. Eu não sei se eu boto ele como mestre, porque ele tá mais pra amigo, mas ele ensina coisa, então ele é mestre mesmo.
Ele ensina a professor dele do passado.
Ele utiliza,
é verdade.
Utilizando aqui as nossas... o que é ser mestre na cultura pop aqui, o que a gente já falou, ele é quase ali
ele é um mentor, né, cara?
Arte. Quase como escravo, então ele entra aqui nessa parada de mestre.
Arriscou a vida dele, então ele é mestre.
O mestre dos sete anões lá, que é o nome dele é mestre, ele entra nessa lista?
Não, acho que não. Mas o Gandalf entra.
Eu vou citar um que já apareceu na lista algumas vezes. Tem Carter, do Coach Carter, Treino para a Vida, o filme de basquete. Tem mestre melhor do que esse aí?
Porra, Samuel Jackson, cara.
Isso, Samuel Jackson, ele já apareceu no Star Wars aqui.
Ó, se a gente tá entrando pra sala de aula, então Jack Black no Escola de Rock.
Com certeza.
Bom, enquanto eu acesso aqui o meu stream favorito, o microfone tá aberto para o Momento Jabá.
Meu Momento Jabá é agradecer aqui por ter passado aí. Por esse episódio que teve vários mestres aí. O que não vai faltar é uma lista pra rever de filmes e séries. E o arroba tá na descrição. Ou não.
É isso. Eu sou o Quincas, o Misantropo Camarada. E se vocês quiserem encontrar, não procure.
não vai divulgar nem teu trabalho de arte?
Não, não divulgo mais não. Pessoal, agora com inteligência artificial, ninguém tá pagando desenhista não.
E pra você que está nos ouvindo de uma plataforma externa, não esqueça de nos seguir no Instagram, no TikTok, Bug Pop. No YouTube, basta nos procurar por Bug Play Oficial. A todos vocês, nosso muito obrigado. Valeu, Quincas. Valeu, Daniel. Craig, pode encerrar?
Fora que o Ramirez tem o melhor figurino, né, de todos os mestres aí que a gente vai falar hoje.
Que isso. O mais engraçado é que esse som ele sempre surge no momento mais... A gente falando sério, não, porque tal, não sei o que, tal, e fica aquele silêncio aí.
Não, pior que assim, a minha colega, até tirei do silêncio sem querer, minha colega mandou mensagem pra mim em áudio, né? Aí era, acho que era um minuto de coisa. Aí eu respondi, que eu era pra eu ter falado, não posso responder agora, não posso ouvir porque estou gravando podcast. Eu só botei assim, gravando podcast. Aí ela responde aqui pra mim agora. Ai, desculpa, demorou muito esse áudio, não sei o que, mas não, cara, eu estou gravando podcast.